Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas. Cumprimentar aqui nosso deputado Adilson Espíndola, deputado estadual. Cumprimentar nosso controlador, doutor Luiz Mil, funcionários e demais aqui presentes. 7 de março de 2019, sessão ordinária de número 6. Peço ao primeiro secretário vereador Alvo Roberto Gonçalves que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora.
Adair Lurto.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benning.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Selene Jastrow.
Presente.
E Valdevino Matzke.
Presente.
Convido o deputado estadual, excelentíssimo senhor Adilson Espíndola, para tomar assento à mesa. Nossa Câmara está de parabéns, que nosso deputado, de vez em quando, está aqui assistindo a nossa sessão na presença na mesa aqui. Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do município. A mensagem bíblica, a mensagem escolhida por mim para a sessão de hoje, se encontra no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 23 e 24. E passo a fazer a leitura. Quando chegar aquele dia, vocês não me pediram nada. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhe dará. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Façamos um momento de silêncio face ao falecimento do presidente da Câmara de Marechal Floriano, excelentíssimo José Joaquim Stein, e do senhor Eduardo Butzki, do senhor Eri Kurt, do neto do Lula, Arthur Araújo Lula da Silva, e do ex-deputado estadual, médico Luiz Braz Boas, ocorrido nos últimos dias. Coloca em votação a ata da sessão ordinária número 5, realizada no dia 25 de fevereiro de 2019. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 1º de março de 2019. Mensagem número 011/2019. Encaminha projeto de lei número 011/2019, que altera os parágrafos 2º do artigo 2º da Lei Municipal 995/2007, alterado pela Lei Municipal de número 2113/2018 e da outras providências. A sua excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadora, o intuito da Previdência dos Servidores do município de Santa Maria de Jetibá contratou serviços de profissional especializado na realização de cálculos atuariais. Serviço esse indispensável ao equilíbrio atuarial dos valores levantados pelo Instituto, tanto a título de contribuição quanto a título de rendimentos de aplicação financeira, que servirão para custear as aposentadorias, pensões e licenciamentos do IPS. Por meio dos referidos cálculos, o Instituto tem como aferir antecipadamente a exigência de folga no orçamento ou a necessidade de complementação, em razão do aumento do número de aposentados, pensionistas e ou licenciados, garantindo assim que nunca haja qualquer tipo de prejuízo ao segurado do IPS, Santa Maria de Jetibá. Tais medidas são possíveis e obrigatórias, não só em razão da necessidade de manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do plano de custeio do Instituto, mas também porque é de competência e obrigação do município realizar as referidas aplicações, conforme determina a Lei Federal número 9.717/98, artigo 1º e artigo 2º, parágrafo 1º. Senão, vejamos. Artigo 1º. Os regimes próprios da Previdência Social dos Servidores Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos Militares, dos Estados e do Distrito Federal, deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os seguintes critérios. Primeiro, realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço, utilizando-se parâmetros gerais para a organização e revisão do plano e custeio de benefícios. Artigo 2º. A contribuição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas serão autarquias e fundações aos regimes próprios de Previdência Social. A que estejam vinculados seus servidores não poderá ser inferior ao valor da contribuição do servidor ativo, nem superior ao dobro desta contribuição. Parágrafo 1º. A União, dos Estados e Distrito Federal e os Municípios são responsáveis pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime próprio, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários. Diante do exposto, solicitamos a Vossa Excelência que seja incluso projeto de lei para trâmite em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal, e assim manter o critério, equilíbrio financeiro e atuarial. E o CRP, Certificado de Regularidade Previdenciária, do IPS, devidamente regularizado. Na expectativa da aprovação do mesmo, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamariense os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 1º de março de 2019. Mensagem número 012/2019. Encaminha projeto de lei número 012/2019, que cria a Comissão Especial de Licenciamento Ambiental, CELAM, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, SICMAN. A Sua Excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadora. O projeto de lei, ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa, tem como objetivo criar a Comissão Especial de Licenciamento Ambiental, CELAM, que estará vinculada à Secretaria de Meio Ambiente. A criação da referida comissão se faz necessária em virtude do início do licenciamento ambiental do município, o qual contará com significativo aumento de demanda e novas tarefas a serem desempenhadas pelos servidores da Secretaria de Meio Ambiente. Tem-se como objetivo estabelecer a composição da Comissão Especial de Licenciamento Ambiental e as atividades que serão desempenhadas por seus membros, que serão nomeadas pelo chefe do Poder Executivo Municipal, na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá. Apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 1º de março de 2019. Mensagem número 013/2019. Encaminha razões do veto integral ao projeto de lei número 34/2018. A Sua Excelência, o senhor vereador Emar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadora. Comunicamos a Vossa Excelência e Vossas Senhorias, no uso de minhas atribuições legais, nos termos do artigo 49, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, sirvo do presente para o veto integral ao projeto de lei número 34/2018, de autoria dos vereadores Jean Jacques Lauvers e Florentino Lauvers, que oficializa a Feira do Morango em São João de Garrafão e da outras providências. A Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamariense, anexo, apresentamos as razões do veto. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Projeto de Lei número 34/2018, que oficializa a Feira do Morango em São João do Garrafão e da outras providências. Razões do veto. Veta-se o Projeto de Lei número 34/2018 pelos motivos seguintes. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 49 da Lei Orgânica Municipal e do parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição Federal, decidimos vetar integralmente, por ilegalidade, o projeto de lei número 34/2018, de autoria do membro do Poder Legislativo Municipal. De início, cabe destacar que o projeto de lei número 34/2018, de autoria dos nobres vereadores Jean Jacques Lauvers e Florentino Lauvers. Objetivo é instituir a Feira do Morango em São João do Garrafão e da outras providências. Isto posto, o apontado projeto de lei institui a Feira do Morango no calendário municipal, mas acaba por criar uma obrigação a terceiros para realizar e organizar o evento, de forma imperativa. O que pode causar, além de vício de legalidade, possíveis transtornos. Por outro lado, deve ainda ser considerado que o projeto de lei acaba por interferir na esfera administrativa do Poder Executivo Municipal, ferindo o disposto do artigo 2º da CRFB. Como é corrente na prática do processo legislativo, leis municipais nascidas nas câmaras de vereadores, dispondo sobre a organização e estrutura da administração, suas políticas públicas e de seus serviços públicos, de modo que importem em impacto orçamentário, não previsto pelas leis orçamentárias, contém vício insanável e inconstitucionalidade, porque ferem a competência dos chefes do Poder Executivo, a quem incumbe a administração do município e a organização dos órgãos da administração pública, com efeito de acordo com o artigo 2º da Lei Constituição Federal. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Desse modo, o Estado brasileiro possui três funções básicas: a legislativa, a administrativa ou executiva, e a judiciária, sendo que estão distribuídas entre três blocos orgânicos, denominados poderes, como explica o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Tais unidades orgânicas absorveriam, se não com absoluta exclusividade, ao menos com manifesta predominância, as funções correspondentes a seus próprios nomes, legislativo, executivo e judiciário. E a função predominante do Poder Executivo consiste em administrar, assim como cabe ao Poder Judiciário, a função jurisdicional, e ao Poder Legislativo, a função legislativa. Portanto, existem funções afetas a cada poder, sem, é claro, neutralizar eventuais exceções. O que se veta com isto é a invasão de um poder na esfera de exercício da função predominantemente afeta o outro poder. Tal ocorrência implicaria em desrespeito à tripartição e os poderes previstos na Constituição Federal. Em decorrência disso, projetos que onerem o erário e impõem em aumento de custo efetivo para a administração ou influem em sua estrutura e organização são exclusivamente de iniciativa do prefeito, pois é a ele que compete a previsão, organização e administração da coisa pública. Essas, excelentíssimo senhor presidente e vereador de Santa Mariense, as razões que me levaram a vetar integralmente o projeto de lei ora analisado. Atenciosamente, prefeito municipal Hilário Repke, Santa Maria de Jetibá, 1º de março de 2019. Mensagem número 014/2019. Encaminha projeto de lei número 014/2019, que altera o anexo 1º da Lei Municipal 2139 de 2018. A Sua Excelência, o senhor vereador Ilmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadora, considerando que o licenciamento ambiental é o procedimento no qual o poder público, representando por órgãos ambientais, autoriza a acompanhar a implantação e a operação de atividades que utilizam recursos naturais ou que sejam consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, os empreendedores têm por lei a obrigação de buscar pelo licenciamento ambiental junto ao órgão competente, desde as etapas iniciais de seu planejamento e instalação até a sua efetiva operação empreendedora. Considerando que a Lei Complementar Federal número 140/2011 delega competência compartilhada entre União, Estados e Municípios e institui que os municípios se responsabilizem sobre o licenciamento ambiental de empreendimentos que causam impactos locais. O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, IEMA, encaminhou uma listagem de ações que devem ser implementadas para a ocorrência desse processo a nível municipal. Considerando que foi questionado os valores das taxas vigentes, instituídas pela Lei número 2139/2018, por representantes do setor da avicultura e de postura e por dois consultores ambientais, em reunião realizada no gabinete do prefeito, no dia 26/2/2019, conforme consta na lista de presença em anexo. Observou-se na oportunidade que os valores das taxas de licenciamento ambiental atualmente estão muito acima da média que é praticada pelos municípios que já licenciam, o que poderá acarretar dificuldades dos empreendedores em se regularizar, como também dificultar que os novos empreendimentos se instalem no município, se traduzindo em verdadeiro prejuízo socioeconômico ao município de Santa Maria de Jetibá. Considerando que foi realizada reunião no dia 28/2/2019 para tratar do assunto, conforme ata em anexo, conclui-se que o melhor seria utilizar como parâmetro para fixação das taxas a média praticada pelos municípios vizinhos, o que certamente irá beneficiar de forma muito significativa os empreendedores santamarienses, importando, em última análise, em benefício para toda a sociedade, com a geração de emprego e renda, promovendo no município de Santa Maria de Jetibá o desenvolvimento sustentável. Assim, solicitamos a Vossa Excelência que seja incluso o presente projeto de lei em tramitado em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do município de Santa Maria de Jetibá. Na expectativa da aprovação do mesmo, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Indicação número 04/2019. Indica o chefe do Poder Executivo para viabilizar junto ao DR quanto à construção de meio fio em Rio Poço Moser neste município. Senhor Presidente e senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador abaixo-assinado, conforme o artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal viabilizar junto ao DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo, quanto à construção de meio fio na Avenida Reinaldo Berger, entre o trecho Posto Imigrante até o Açougue da Vel, e do material de construção Discher até a residência do senhor Lorival Zeidler. É de extrema necessidade a colocação do meio fio no local proposto, em virtude de ser o único meio capaz de garantir a preservação das margens das vias públicas e a conservação da pavimentação asfáltica, contra a ação de enxurradas, visando assim danos ao pavimento da mesma, bem como consequentes prejuízos ao erário público. Diante do exposto, requeiro a aprovação da presente indicação, bem como requeiro o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 20 de fevereiro de 2019. Vereadora Selene Jastro. Indicação número 05/2019. Indica o chefe do Poder Executivo para viabilizar junto à Cesan quanto à instalação da rede de água em Rio Poço Moser nesse município. Senhor Presidente e senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador abaixo-assinado, conforme o artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal viabilizar junto à Cesan quanto à instalação de rede de água na Avenida Reinaldo Berger, iniciando próximo à residência do senhor Leopoldo Lutke e finalizando próximo à residência do senhor Lorival Zeidler, em Rio Poço Moser, nesse município. A mencionada localidade conta com um elevado número de moradores, que não dispõe de qualquer tipo de tratamento de água, trazendo com isso vários problemas à saúde dos moradores que se veem obrigados a utilizá-la, ficando expostos aos tipos de verminoses causadas pela falta de tratamento adequado de água. Isso requer a intervenção por parte do Poder Executivo. A medida sugerida na presente indicação é imprescindível à melhoria da qualidade de vida dos moradores da referida localidade. Diante do exposto, requeiro a aprovação da presente indicação, bem como requeiro o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 20 de fevereiro de 2019. Vereadora Selene Jastro. Ofício circular da PAE, número 01001/2019. Santa Maria de Jetibá, 7 de fevereiro de 2019. Da presidente da PAI de Santa Maria de Jetibá, senhora Sabina Joana Berger Uliana. Ao presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, senhor Eumar Francisco Tom. Prezado senhor, encaminhamos o edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária para apresentação de contas do exercício 2018, reafirmando que será no dia 14 de 3 de 2019, às 15 horas, na sede da PAI. Sua presença é indispensável. Saudações, apaenses. Presidente Sabina Joana Berger Uliana. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Santa Maria de Jetibá, e Incaper, Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, em parceria com a Prefeitura Municipal, Secretaria de Agropecuária de Santa Maria de Jetibá, Empresa de EPAGRE, Empresa de Pesquisas Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Convido você para um encontro com as tecnologias transformadoras do sistema de plantio direto de hortaliças. O SPDH é um conjunto de tecnologias adaptadas e desenvolvidas na EPAGRE, consideradas modelos de agricultura sustentável pelo FAO. É atualmente praticado por 1.200 agricultores em uma área aproximadamente de 3.600 hectares no estado de Santa Catarina e representa um diferencial na produção de oleorícolas, grãos e na fruticultura com importantes componentes de economia para os agricultores, elevadas produtividades aliadas e benefícios e serviços ambientais de conservação do solo, da água e da biodiversidade nos agrossistemas, gerando assim muitos benefícios sociais. A palestra Sistema de Plantio Direto das Hortaliças. A data é 11 de 3 de 2019, horário às 17 horas. Local, sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultoras Familiares de Santa Maria de Jetibá. Estão todos convidados.
Encaminhamos os projetos de lei número 11 e 12/2019 e o veto ao projeto de lei número 34/2018 para as comissões permanentes para exame e parecer. O projeto de lei número 13/2019 encaminho para as comissões permanentes para exame e parecer e após para a ordem do dia das presentes sessão. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Nós não temos nenhum vereador inscrito no pequeno expediente, temos 6 vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador, Jean Jacques Alves.
Cumprimento o nosso presidente dessa Casa de Leis, excelentíssimo vereador Eumar Francisco Tom. Cumprimento os senhores vereadores, vereadora. Cumprimento nosso excelentíssimo deputado estadual, Adilson Espíndola. Cumprimento a todos aqui presentes, a todos que nos ouvem, a Rádio Pomerana. Primeiramente, eu fui designado a ler um pedido de uma associação de moradores aqui de Santa Maria, algumas reivindicações para as ruas deles, que é Associação de Moradores Concórdia, entidade sem fins lucrativos, com atividades associativas civil, em benefício aos direitos sociais, em prol das ruas Herman Mirting, Tércio Correia dos Santos, Rua dos Imigrantes e de adjacentes. Respeitosamente solicitar a regularização no trânsito de mão e contramão na Rua Helmer Mirting, no que se refere ao trecho das dependências da última quadra até a ponte de vazão da saída de Santa Leopoldina. Isso aqui eles estão pedindo que seja só mão, que ali é mão e contramão. Então tem moradores, tem vários comércios nessa região, onde se estaciona carro e é muito apertado. Então, isso é um pedido que está sendo feito. E tem outra reivindicação aqui também, que é solicitando a necessidade de calçadas padronizadas, as não existentes, em instalação de iluminação pública na rua Arthur Ferdin, sendo que este fato nos dá maior segurança e embelezamento ao nosso bairro. Então, eu queria pedir ao secretário de transporte e principalmente ao Sigmar Mirting, que nos atende muito, Sigmar Schwanz, que nos atende muito bem, que ele possa ir lá e dar uma olhada nessas ruas, ver o que pode ser feito em relação a essa demanda da população lá. Eles já fizeram até baixa assinada, encaminharam à prefeitura, e estão necessitando o mais rápido possível que possa rever essa parte da segurança deles lá. Então, que possa olhar. Também tem uma reivindicação na rua Arthur Ferdin, fazer um quebra-mola elevado, que é o que já se tem aqui na Igreja Luterana, e outro quebra-mola 30 metros antes da ponte, porque devido a vários acidentes que já aconteceu ali, atropelamento, então tem que ser olhado isso aí. A gente tem que dar orientação para que seja feito o mais rápido possível esses benefícios da comunidade lá dessas ruas. Também queria falar sobre o veto do prefeito. A gente vai votar esse veto semana que vem, presidente. Eu voto a favor do veto, simplesmente porque passou por despercebido por mim e o colega vereador Florentino Alves a palavra obrigatoriedade. Um projeto, quando se vem do legislativo para o executivo, a gente não pode dar gasto para o executivo. Então, foi feito de forma errada da nossa parte, a gente não viu. Colocamos a palavra obrigatoriedade nesse projeto, que, sendo assim, já é feito, a prefeitura já tem a obrigação de ajudar, né, já está ajudando, e passou por despercebido. Só para explicar sobre o veto do prefeito. Então, eu vou votar a favor, e foi falado pelo jurídico da prefeitura que vão mandar esse projeto de volta, feito pela mão do executivo, doutor Luiz Mil. Então, eu acho que foi correto, então, não sou contra, já que vai vir, mas é de suma importância esse projeto, que oficializa a Feira de Morango em São João de Garrafão, senhor deputado Adilson Pindola. Esse projeto é de suma importância para a região alta, para que isso fique na Escola Família. Esse foi o pensamento da minha pessoa e do vereador Florentino. Só que, por uma palavrinha, obrigatoriedade, o projeto ficou vetado e teve que votar na íntegra, porque esse tipo de projeto não pode ser votado de artigo ou de outra forma. Tem que votar, ou veta ou não veta. Então, foi vetado. Só para, já vou dar justificativa hoje, voto a favor do veto do prefeito e que esse projeto venha o mais rápido possível para essa casa, para nós votarmos ele e aperfeiçoar eles da forma que tem que ser. Essa é a minha fala e queria agradecer ao presidente Mazin por colocar o nome do neto do ex-presidente Lula, para a gente fazer um minuto de silêncio, o Arthur, que foi uma criança que teve meningite, de 7 aninhos essa criança, e isso dói para quem é pai, para quem tem um filho, um neto, e dizer, agradecer ao judiciário, né, que liberou o Lula para ir lá ver o netinho dele. Isso foi muito bonito da parte que foi feita, que liberaram ele para ir lá sepultar o seu ente querido, o seu netinho. Então, Mazinho, te agradeço por esse um minuto de silêncio, em homenagem ao Arthur. Obrigado a todos.
Convido a oradora escrita no grande expediente, Selene Jasto.
Cumprimento o presidente, todos os meus colegas vereadores. Também quero cumprimentar os funcionários, os assessores. Também quero cumprimentar o nosso controlador, doutor Luiz Mil. O Alas, sempre se encontra presente também nas sessões. E eu quero convidar os vereadores, receberam aqui da secretaria, até a menina lá responsável pelo conselho, mandou por mim, aí eu pedi para a menina entregar, que segunda-feira vai ter a audiência pública da Secretaria de Saúde. É muito importante, vai ser à tarde, né, dia 11 de março, segunda-feira, às 15 horas, 3 horas da tarde. Quem pudesse estar presente, que participar dessa audiência, ali a gente vê para onde que vai os recursos da saúde, de onde que vem, para onde que vai, e também a quantidade de serviços que são executados no nosso município. Então, assim, é muito importante, né, que a gente participa. Eu faço parte do conselho também, e sempre, né, nas outras vezes também eu sempre participei, mas é muito importante, queria que, né, os vereadores, quem pudesse também estar presente segunda-feira nessa audiência pública. E hoje à tarde também tive com o prefeito, até junto com o meu deputado Adilson Espíndola, que se encontra presente hoje. Te cumprimento, desculpa, tá? Te esqueci aí. Mas cumprimentando, mas aí a gente foi até o gabinete hoje sobre as nossas estradas ali de Rio Posmoso. Realmente está muito esquecido. E fomos lá, o prefeito prometeu que vai nos atender, vai estar olhando aqueles trechos lá que entra por baixo da igreja luterana, lá que dá acesso lá no Schmidt, lá até no Leopoldo Ablet, virando o morro, lá onde que a gente teve um velório, que a gente foi esse final de semana lá para o Arnô Jastro, Ervin Jastro, lá para o Rio Multitresman, aqueles trechos de estrada ali estão muito ruim mesmo. Então, o prefeito falou que assim, se der amanhã, ou mais tardar semana que vem, ele vai estar encaminhando as máquinas para lá, vai estar atendendo o nosso pedido, juntamente também aquele trecho que já tem vários anos que não, a máquina não passou mais, que se inicia no Djalmo Jastro, até no Paulo Sager. São 6 moradores que moram lá, e lá as máquinas não passaram lá já vários anos. Né? Então, é um trecho que está muito ruim. Então, eu espero que o prefeito nos atenda, junto com a secretária Eliana, do interior, que façam esses trechos daquelas estradas ali que estão muito danificados. Tá? Então, hoje é só isso, e agradeço a todos.
O próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Valdivino Mantes.
Cumprimento nosso presidente, irmão Francisco Tom, colegas vereadores, nosso controlador, doutor Luiz Mil. Também quero cumprimentar nosso deputado em especial. Deputado, muito obrigado. Eu quero que você sempre continue, né, participar das nossas sessões. Tantos anos nessa casa, você sabe a dificuldade que o vereador, né, passa de dia a dia, então você vai levando esses problemas já para o nosso governador, Paulo Artur. Cumprimento também os ouvintes da Rádio Palmeirana, internautas. Senhor presidente, eu aqui me traz hoje na tribuna, eu já entrei em contato com o secretário da pasta. Tem uma estrada, já foi feito calçamento, mas embaixo eles deixaram um trecho vago, sem calçamento, e eles me falaram que eles queriam fazer uma galeria para a água cair dentro, e acho que para direcionar para as manilhas. Mas tem muito tempo já. Eu não sei se a firma não existe mais. Eles falaram que a firma tinha que fazer, mas ninguém se manifestou até hoje. Então, gostaria de pedir mais uma vez que o secretário Paulo e Luciano Silva entrassem em contato um com o outro para nós conseguir resolver o trechinho daquela estrada lá no Eliseu Bino. Então, era prático de fazer, porque sempre, todas as vezes, os carros pequenos, aquela terra sai do calçamento, e os carros sempre batem o fundo em cima do calçamento. Também, senhor presidente, a gente ouve muito falar do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, da reforma da Previdência. Eu gostaria que eu não sou oposição, eu votei, fiz campanha, até hoje no meu carro você pode ver que tem um adesivo colado dele, mas o que eu fico triste quando um político mente, quando ele mente só para conseguir voto, isso então eu fiquei triste, porque ele fez um discurso antes da na campanha dele, Eu até vou passar o discurso dele aqui na tribuna, então vocês vão ouvir como é que ele falou antes e que ele está querendo, como é que ele está querendo agir agora. Então ele, para mim, foi um mentiroso, eu vou passar aqui a fala dele aqui na tribuna aqui. Então, senhor presidente, esse foi o discurso dele antes da política, então ele mudou completamente. Então, também ele fez um discurso antes da política no Piauí, onde que ele diz assim que a expectativa de vida das pessoas lá é 69 anos. Então, diz ele que com 60 anos, então o prazo de validade de vida já está vencendo, diz ele. Mas até hoje ele não está cumprindo nada. Diz ele também que fazer uma reforma política com 65 anos é uma falta de humanidade. Mas cadê agora o discurso dele antes da política que ele tem hoje? Então eu gostaria, presidente, nós fizéssemos mais uma vez uma moção, igual nós fizemos aquela vez. Nós, todos 13 vereadores assinando, né? Quem vai primeiro para Brasília esses dias, leva essa moção. Que quem trabalhou de 7 anos e chega aos 60, se Deus assim permitir, ele sabe o que ele fez na vida. Quem começa 7 anos a trabalhar, doutor Luiz Mil, ele sabe que nossos colonos, eles trabalham de sol a sol. Eles também não têm hora para começar nem para terminar. Eles começam muitas vezes 4, 5 horas da manhã e vai até 10, 11 horas da noite. Então é uma falta de respeito, né, com o nosso povo brasileiro, fazer uma reforma política de 65 anos. Então, eu quero pedir aos colegas vereadores que nós vamos todo mundo assinar a moção para nós estar junto com o nosso povo brasileiro que está no trabalho. Também eu quero, mais uma vez aqui, senhor presidente, reforçar o meu pedido de quebra-mola lá no posto manancial. Aquele já era para estar lá, porque de tarde é uma loucura, aquele trânsito lá, muita gente mora lá para dentro, lá para São Luís adentro, outros vai seguindo para Caldeirão. É, e o pessoal, eles são muito afobados. Então, gostaria de pedir, se não fosse quebra-mola, pelo menos fazer uma faixa elevada com passagem de, né, pedestre, que ajudava muito, né, também naquele lugar lá. Então, por hoje é só. Meu muito obrigado.
Vereador, me permite a parte?
Permito.
É, lá em Recreio, eles botaram as placas, tem um ano e pouco já. As placas que o Siquimar botou ali, rumou para a população ali, para botar 4 quebra-mola. Uma na frente do Hortifruti Recreio e um ali na Vila Bentivir, 2 quebra-molas ali, que é um lugar muito perigoso. Mas até agora ele não se moveu ainda para fazer isso. Então isso é uma coisa ruim, faz as coisas. Primeiro bota as placas lá, isso provavelmente só tem que ficar uns 60 dias, para poder instalar o quebra-mola, e até agora tem um ano e pouco que não instalaram nenhum quebra-mola ainda. E eu fico assim, triste que o povo cobra, aquela população lá está cobrando, porque é um lugar perigoso, principalmente ali no Hortifruti do Odírio Gumes, sai com as carretas, fecha o trânsito todinho. Então, várias vezes já aconteceu, até eu fui uma pessoa que quase que me arrebento todinho, que saiu um caminhão daquele galpão, e quase que eu bati naquele caminhão. Então, eu gostaria muito de reforçar esse pedido também para instalar aqueles quebra-mola. Não deixar só as placas lá, que fica muito ruim. E o povo pede, cobra e não instala esses quebra-mola. Muito obrigado, Valdivino.
É, muitas vezes eles falam que eles não podem botar a quebra-mola sem as placas. Mas, então, como você diz, então, igual lá no Além de Chutes, também tem 2 meses que foi colocada a placa. Então, só falta agora fazer a quebra-mola e facilitar a vida do pessoal que trafega lá todo dia. Muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Álvaro Roberto Gonçalves.
Senhor presidente, meus colegas vereadores, minha colega vereadora, deputado estadual Adilson, demais presentes aqui, doutor Lismil, pessoas que nos ouvem na rádio e acessam a internet. A minha fala de hoje vai ser um pouquinho diferente dos meus demais colegas até agora. Nós somos filhos de uma mulher, nós casados temos mulheres, temos filhas, temos netos, bisnetos. Isso quer dizer o quê? Amanhã é dia 8 de março, que se comemora Dia Internacional da Mulher. Que fica aqui meus parabéns e agradecimento a todas as mulheres do município do nosso país. Obrigado.
Convido o próximo orador no grande expediente, Adair Lourdes.
Cumprimentar os demais vereadores, ao nosso deputado. Obrigado pela visita, pela presença, deputado. E os demais aqui presentes na Câmara. O que me traz aqui, presidente? Primeiramente, quero parabenizar a comunidade Melgaço Domingos Martins pelo evento que eles fizeram neste final de semana, no domingo, ao benefício ao Hospital de Domingos Martins. Eu quero parabenizar a população de Melgaço, a Igreja Luterana, junto com o pastor Luciano, que não medir esforços para arrecadar dinheiro para o hospital, para amenizar para eles. Eu não pude marcar presença por falta de acessibilidade no local da festa. Eu é um município vizinho, das comunidades, sou vizinho lá. Eu já cobrei muitas vezes lá e acho que falta alguém se dedicar e fazer a acessibilidade lá no local, porque é um local de festas ali. Meu segundo assunto seria agradecer primeiramente à secretária Eliana pelo belo serviço que ela está fazendo nessa estrada aqui de Cogo do Ouro, Ilha Bege, subindo em Rio das Pedras. Espero que termine aquilo lá, aquele local lá, junto a Alto Jequitibá. E cobrar isso também, que tem um morador lá, que já cobrei várias vezes, que está quase intransitável aquela estrada lá de Alto Jequitibá, no Adelino Heitmann. Eu falo que ele é um sofredor, só de cavalo ou junta de boi para passar lá. Está difícil, vereador Mazinho, presidente. E cobrar também a estrada de Rio Claro, que os motoristas das Kombi Escolar já me têm cobrado muito que aquela estrada está ruim. Eu espero que eles continuem agora e termine esse serviço lá. Porque está intransitável aquela estrada também. E cobrar as caixas secas. Tem vários morros lá que se tivesse caixa seca não estaria tanto valeta e erosão naquelas estradas. Eu sempre defendi já a caixa seca, que segura a água, que a presença das caixas secas diminua em 50%, 80% a areia nos brejos. Futuramente, onde ficarão nossos brejos, nossos rios? Eu acho que tinha que fazer um trabalho em cima disso, se dedicar mais às caixas secas. Tem uma equipe trabalhando, e eles me garantiram hoje que assim que eles puderem, eles vão lá e começar a abrir as caixas secas. Tem já gente que fez caixa seca particularmente, mas já está quase pela metade cheia já. Podia limpar aquelas também. Eu queria muito a pessoa que está fazendo, que é responsável, que procurasse. Eu sei onde é, qual estrada que precisa lá. Eu queria muito, eu ia indicar para ele qual era o serviço certo lá. E porque a população agradece. Muito obrigado, presidente.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Arlindo Reipk.
Quero cumprimentar a mesa através do presidente, excelentíssimo senhor vereador Elmar Frazistão, meus colegas vereadores, ao nosso representante na Assembleia Legislativa, excelentíssimo deputado Adilson Espíndola, que saiu dessa Casa de Leis, as pessoas aqui nos assistindo, funcionários da Casa, Executivo, as pessoas de casa, através da rádio, também os internautas. Meu colega Álvaro, meu assunto também seria o primeiro sobre o Dia Internacional da Mulher. Não esqueci, né? Porque eu sempre falo das mulheres aqui, colega vereadora, né? Não é que eu defendo as mulheres, mas as mulheres são maioria. As mulheres ainda são muito discriminadas pelos homens. Eu vi uma sendo um vídeo, que vocês devem ter visto também na internet, onde um cidadão, companheiro de uma mulher, na divisa do Espírito Santo, aí na Serra do Caparó, espancou a mulher. Eu achei que queria espancá-la para matar. A sorte que os irmãos acharam ela, né, desmaiada, toda acabada. Vai ficar pelo menos 15 dias internado. Não sei nem quem que é, mas realmente as mulheres sofrem muita violência. Tem muita coisa a comemorar, mas tem muita coisa também a mudar ainda. Eu fico feliz de ter minha mãe ainda, né, que me trouxe para esse mundo. Então, eu quero aqui parabenizar o Dia Internacional da Mulher, todas as mulheres, né, de todo o nosso planeta, que são heroínas. Primeiro com a mulher, para aguentar um político também não é fácil, doutor Luiz Mil, né? Ela tem que, a mulher tem que ser política e apoiar. Eu já vi mulher falando, ó, se você entrar na política, você me esquece. Então é desse jeito. Mas então tem aquela mulher que deixa que nós estamos aqui, né? A Selena é o contrário, né, Selena? Tem o marido, o companheiro lá, que está também, ela aqui apoiando ela como vereadora. O outro assunto, não só um lembrete aqui que eu lembrei o presidente, acho que o doutor Luiz Mil sabe disso e alguns colegas vereadores também. Uma pessoa que faleceu agora recentemente em Vitória, aos 97 anos, Luiz Boaz, doutor Luiz Boaz. Acho que tem uma história no Estado. Né? Foi deputado, foi secretário de saúde no governo do Azevedo, do Albuino. Ele foi um dos que mais assim, acompanhou o Hospital Santa Casa, onde foi, acho que, diretor. Foi um bom médico, né? Então, o doutor Luiz Boaz teve uma história. E como outros também têm, né? Mas ele se foi, né? Alcançou a idade de 97 anos, e Luiz Boaz acho que tem uma história. Eu tive o prazer de encontrar ele umas vezes no Hospital das Clínicas, eu me lembro, e cumprimentar, era uma pessoa que não estava nem trabalhando, mas estava ali caminhando ainda no meio, doutor Luiz Boaz. É um médico que não trabalhava por profissão, trabalhava por dom, né? Não pelo dinheiro. Sobre a Previdência, colega Valdivino, até o presidente me lembrou que eu falei aqui na sessão anterior, onde o qual eu, mas o Clóvis deve viajar no dia 19, e vamos levar aquilo, Dilson, que você aquela vez levou, uma nota, né, de moção ou de repúdio aos nossos deputados, para que eles possam analisar essa reforma, digo, ela tem que acontecer, mas não da forma que está. Realmente, eu já vi esse vídeo, vários vídeos, né? Infelizmente, o Bolsonaro, ele, num discurso lá no Piauí, ele achou muito, na época, né, que seria muito injusto um senhor, né, não seja só rural, não, qualquer empregado, trabalha, aposentar com 65 anos. Né? As professoras, por exemplo, vão sofrer muito com isso aí. Vai ter que trabalhar bastante mais, anos. Então, eu acho que não tem um remédio que vai aumentar nossa média de anos para viver. Não, não tem tão rápido. Claro que as pessoas estão vivendo mais dia aos poucos, né? Mas, então, eu falei aqui que aquele rombo que está lá, aquele roubo, não foi os aposentados que ganham pouco que fizeram, não. A gente acaba descobrindo que o Banco Brasil é um dos grandes devedores à Previdência, a própria Vale, e assim tem várias instituições grandes que devem à Previdência. Por isso que ela está falida desse jeito. Né? Não precisa fazer essa reforma, não. É só ter seriedade lá dentro, é o dinheiro que vai ser recolhido para poder repassar com jeito que o cidadão merece. Acho que o povo brasileiro é um povo trabalhador. Então, nós estamos aí para isso. Eu fico, assim, pensando por que, que o judiciário ficou fora, né? Isso diz que vem depois. Depois, né, está aprovado, né, essa lei, essa reforma, aí que vem para o judiciário. Também a polícia está fora nesse primeiro pacote de lá. Então, eu espero que o nosso deputado, nosso representante, não só do Espírito Santo, eu vejo lá também que ele já está negociando esses deputados novos que chegaram, cara nova, de dar um dinheiro para eles, né, de emenda, para eles poderem votar a favor disso aí. Isso também já está andando. Isso é uma pena, por isso que nosso país está desse jeito. É, por isso que eu falei aquele dia aqui. Não é o partido, não, que vai fazer a diferença no país. É os homens que fazem. Não precisa, é Hilário Repo, que é o prefeito aqui, um bom prefeito. Ele já foi de vários partidos, não é, quer dizer que não é o partido que faz isso aí, não. Outra coisa que me fez lembrar aqui também, eu não sou contra o carnaval. Né? Acho que o carnaval é uma festa popular, já foi uma festa, né, bonita, mas nos últimos anos está acontecendo cada coisa, então eu fico feliz de Santa Maria não ter esse carnaval. Você imagina cada vídeo que nós vimos, né, nesse país. É, o que mais me chocou, eu não assisti só os vídeos, né, foi aquela escola de samba da Fiel, de São Paulo, né, onde aquele cara que se fantasiou de diabo e botou um homem lá, sendo nome de Jesus, né, e ele crucificando, ganhando. Né. Meu Deus do céu, isso é o fim da picada, gente, é o fim do mundo. Eu não dou culpa aquele homem ali, não. Eu dou culpa aquela organização, os administradores daquela escola, que não, a escola tem mais de 3 mil componentes. Então, eu vejo o carnaval, quando era feito aqui, senhores vereadores, há 35, 40 anos tinha carnaval de rua aqui em Santa Maria de Jatibá, onde homens de família, pais de família, saíam desfilando. Que coisa bonita. Mas hoje, não. Eu vi uma repórter da Paraíba, vocês devem ter visto o vídeo também, que está no grupo, ela disse... Hoje tem que estar cheio de ambulância protegendo os carnavalescos, os bêbados, os ladrões e tudo mais, essas coisas. E o cidadão fica sem ambulância muitas vezes. A polícia também tem que ficar ali. E nós, homens, muitas vezes ficamos sem essa polícia nessa hora. Então vamos pensar, gente, bem, né, principalmente nossos filhos, nossos netos. Não deixa entrar nesse ritmo que está o carnaval de hoje. Muito obrigado.
Eu também não poderia deixar só de agradecer o Dia Internacional das Mulheres, que é amanhã. Parabéns, mulheres do nosso Brasil. E nós temos aqui muitas funcionárias mulheres nessa casa. Também quero agradecer a presença do meu assessor. Em nome dele, agradecer a presença de todos. Interrompendo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária, abrimos o espaço para orador inscrito na tribuna livre. Convidamos o senhor Graziane Sade, motorista da Câmara, representando a categoria dos servidores públicos. Assunto adicional de insalubridade, planos de cargos e salário. Tem 10 minutos.
Boa tarde a todos. Boa tarde, excelentíssimo presidente Omar Francisco Tom, meu ex-chefe, deputado Adilson Espíndola, aos funcionários e ouvintes presentes da Rádio Pomerana e os internautas. Talvez muitos aqui não me conhecem ainda, né? Meu nome é Graziane Sardi, eu sou bacharel em engenharia, técnico mecânica e de manutenção de tecnologias finais do gás. Sou funcionário aqui dessa casa há mais de 2 anos. Passei em concurso público, né, estatutário. Presto serviço como engenharia civil lá na Intec Gás em Vitória também. E estudante do último período de engenharia de segurança do trabalho, que foi citado aqui como médico do trabalho, que faz avaliação dos insalubres. Né, e nós também, após a formatura, podemos fazer essa avaliação também, do engenheiro de segurança do trabalho. E o que que é insalubridade? Trabalhos que exponham os empregados a agentes nocivos à saúde. Agentes que fazem mal à saúde. Na NR15, cita-se da gente, né? Ruído, calor, radiação ionizantes, pressões hiperbáricas em profundidades, em águas de profundidades, pressões não ionizantes, vibrações, frio, umidade, agentes químicos, poeiras minerais, benzeno acima de 1%, e o agente biológico, que geralmente é o pessoal da área de saúde, né? Por que foi criado o adicional de insalubridade? A primeira legislação sobre adicional de insalubridade citava a palavra ração, pois as pessoas que recebiam o salário mínimo não tinham condições básicas de se manter em trabalho árduo. Então, eles precisavam de um salário maior para ter uma melhor alimentação para conseguir executar esse trabalho. Para isso que foi criado inicialmente a insalubridade. A história da insalubridade na Câmara aqui de Santa Maria de Itibá, ela se deu através da lei número 161 de 94, que o artigo 1 cita, fica criado o adicional de insalubridade no percentual de 20% inicialmente sobre o vencimento fixado para a classe A, carreira 1, anexo 2, que se trata o artigo 2 da lei municipal 43 de 90. Então, inicialmente, o adicional estava sobre o menor piso salarial da carreira dos nossos munícipes. Mas, em 2015, com novos estudos e as novas porcentagens que foi fixada, eles tiraram esse adicional de sobre a carreira base e passou da carreira mínima, né, classe A1, e passou para o salário base. Isso não vem sendo praticado em quase nenhum município do estado nem do país. Somente em Santa Maria, os funcionários são beneficiados com esse adicional em cima do salário base. Isso dá uma diferença, aí não sei qual o salário dos médicos hoje, mas se eles ganham 5 mil, em vez deles receberem 40% em cima de R$1.000, que daria R$400, eles recebem em cima do salário base, que se for 10 mil salário base, vai dar R$4.000. Olha a diferença. Essa economia aí que o prefeito está visando, né? Porque nenhum outro município pratica esse cálculo dessa forma. Segundo as resoluções do STF e do TST e a súmula 228, o salário mínimo é o parâmetro para ser adotado, não sendo possível que o cálculo se faça sobre o salário normativo ou salário profissional, por absoluta ausência de respaldo legal. Então, eu tenho me debruçado esse feriado sobre essa questão da insalubridade, pretendo fazer meu trabalho de conclusão de curso sobre esse tema e esclareço a todos, né, sobre esse detalhe, né, essa distorção, né, essa igualdade que muitos, a Selene citou aqui, né, que deve ser praticada, é praticada em muitos municípios, né, só porque o município é pujante que ele vai fazer o que é diferente em outras leis, né, em outros municípios o fazem. Se quer da gratificação, faça igual deram para os médicos especialistas, através da Lei 2053, de 19 de dezembro de 2007. Fica o Poder Executivo autorizado o pagamento de gratificação aos médicos especialistas, no valor de R$3.000 mensais. Quer dar gratificação? Cria leis para gratificação. Agora, não distorce o que é praticado em outros municípios, né? Porque se fosse para distorção, cada um aqui dos senhores vereadores poderia colocar seu salário de R$50.000. Isso é constitucional? Não é. Essa é minha fala e minha participação. Algum comentário?
Quero te agradecer que você veio aqui esclarecer uns pontos, às vezes não são tão bem esclarecidos e, né, quero te agradecer, então, pela sua fala. Nesse momento, o projeto de lei não está mais aqui, né, para votação, mas eu acho que cada pessoa que estuda sobre insalubridade, igual que você falou, você tá, é técnico de segurança em trabalho, então sabe muito bem a explanar, explicar o que, que é e para que, que é, do jeito que você fez aí. Te agradeço aí por, né, ter feito essa explanação aí para a gente aí. Obrigado.
Obrigado a todos.
Interrompo a sessão por alguns minutos para que as comissões possam se manifestar sobre o projeto de lei número 13/2019. Peço ao senhor, primeiro ao secretário, que faça a nova chamada dos vereadores e vereadora.
Adair Lurta, Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Laurentino Lovers.
Presente.
Hilário Benin.
Presente.
Jean Jacques Lovers.
Presente.
Joel Ponet.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Valdevino Mansky.
Presente.
Havendo o número legal, declaro novamente aberta esta sessão ordinária. Voltamos ao expediente normal da sessão e passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benink, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 13/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itaipava, do Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 13/2019, que altera o anexo da lei municipal 2139 de 2018 e autoriza o Poder Executivo. Conclusão. Apresenta-se este projeto de lei considerando que o licenciamento ambiental é o procedimento de qual pode Poder Público representada por órgãos ambientais autoriza acompanhar a implantação de operação, atividades que utilizam recursos naturais ou que sejam consideradas efetivas e potencialmente poluidores. Desta forma, encaminha para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 7 de março de 2019, presidente Selene Jastro favorável, relator Lebrin favorável, membro Florentino Lausso favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponat, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 13/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itaipava, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei número 013/2019, que altera o anexo da 1 da Lei Municipal 2139 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Conclusão. Tendo em vista a dimensão de referido projeto de lei, esta comissão analisou e constatou que não há ilegalidade e solicitação no parecer jurídica foi prontamente atendido pelo Poder Executivo. Sendo assim, após devido análise, não encontramos irregularidade nem ilegalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 7 de março de 2019. Presidente Adailo, favorável. Relator Joel Ponto, favorável. Membro Álvaro Roberto Gonçalves, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Adair Lur, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 13/2019.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 13/2019, que altera o anexo 1 da Lei Municipal 2139 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Conclusão. A mensagem informa que tal procedimento é necessário, haja vista os questionamentos dos valores das taxas vigentes. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e, como não há nenhuma irregularidade, esta comissão encaminha o projeto de lei para ser discutido e votado. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 7 de março de 2019. Presidente, Jean Jacques Lauvres, Relator, Dailur, membro a Valdivino Mans, todos favoráveis.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jastro, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 13/2019.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 13/2019, que altera o anexo 1 da Lei Municipal 2139 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Conclusão. Insta em esclarecer que a Lei Complementar Federal número 140/2011 delega competência compartilhada entre União, Estados e Município. Institui que os municípios se responsabilizem sobre o licenciamento ambiental e de empreendimentos que causem impactos locais. Sendo assim, esta comissão encaminha o projeto para discussão e posterior votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 7 de março de 2019. Presidente Rogério Gomes, favorável. Relatora Selene Jasso, favorável. Membro Joel Ponat, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e de Reforma Agrária, vereador Valdivino Mantes, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 13/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, Espírito Santo. Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e de Reforma Agrária. Parecer do projeto de lei número 013/2019, que altera o anexo 1 da Lei Municipal 2139 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Conclusão. O chefe do Poder Executivo chegou à conclusão que seria melhor utilizar como parâmetro para fixação de taxas e média praticada pelos municípios vizinhos, o que irá beneficiar os empreendedores santamarienses, não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, caminhamos para o presidente submeter a discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 7 de março de 2019. Presidente Florentino Lavos, favorável. Relator Valdivino Mantes, favorável. Membro Nelson Metinco, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Nelson Metinco, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 13/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer. Parecer ao projeto de lei 013/2019, que altera o anexo 1 da Lei Municipal 2139, de 2018, de autoria do Poder Executivo Municipal. Conclusão. Importante se faz a apresentação deste projeto de lei, tendo em vista que os empreendedores têm, por lei, a obrigação de buscar pelo licenciamento ambiental junto ao órgão competente, desde as etapas iniciais do seu planejamento e instalação até a sua efetiva operação empreendedora. Sendo assim, não havendo inconstitucionalidade no projeto de lei, nos manifestamos favoráveis e encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 7 de março de 2019. Presidente Hilário Benink, relator Nelson Metink, membro da ILUR. Todos três favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Jean Jacques Alves, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 13/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 013/2019, que altera o anexo 1º da Lei Municipal 2139 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Conclusão. Em análise ao projeto de lei, concluímos que o mesmo não contém nenhuma ilegalidade quanto à competência é do Executivo, conforme apresentado. A solicitação feita pela advogada da Câmara foi prontamente atendida. Sendo assim, após devida análise, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 7 de março de 2019. Presidente Rogério Gomes, favorável. Relator, Jean Jacques Lavos, favorável. Membro, Hilário Benink, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Hilário Benink, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 1/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá do Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer o projeto de lei número 1/2019, que dispõe sobre a diminuição da rua Reginaldo Luiz Rúdio, localizada na Vila dos Italianos, neste município, de outras providências, de autoria do vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Justificativa e conclusão. A apresentação do mencionado projeto de lei está em acordo com a legislação vigente. Cumpre ressaltar que o homenageado foi uma pessoa íntegra e trabalhadora na sociedade. Suas boas ações, exemplo, humildade, ficarão guardadas no coração de todos os que conheceram. Desta forma, encaminhamos o projeto para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 27 de fevereiro de 2019. Presidente, Selene Jasso, favorável. Relator, Elabrinho, favorável. Membro, Florentino Laos, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jasso, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 1/2019.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 1/2019 dispõe sobre a denominação da rua Reginaldo Luiz Ráudio, localizada na Vila dos Italianos, neste município, e dá outras providências, de autoria do vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Conclusão. O presente projeto de lei é de suma importância para os moradores da localidade de Vila dos Italianos, tendo esta em vista que a denominação da rua proporciona muitos benefícios, principalmente quanto à identificação. Cabe, portanto, ao município a instalação de placas informativas. Sendo assim, encaminhamos o projeto para ser submetido à discussão e posterior votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 27 de fevereiro de 2019. Presidente, Rogério Gomes, favorável. Relatora, Selene Jasso, favorável. Membro, Joel Ponat, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 2/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 2/2019, que dispõe sobre a denominação da rua Guilherme Bernardo Júlio Guedes, na localidade de Caramuru, neste município, da outras providências, de autoria do vereador Joel Pão. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Legislativo, e quando o mérito é o projeto também não possui nenhuma inconstitucionalidade. Desta forma, colocamos o projeto para discussão e em plenário. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 27 de fevereiro de 2019. Presidente, Selene Jasso, favorável. Relator, Elabrinho, favorável. Membro, Florentino Laos, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jasso, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 2/2019.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. É ao projeto de lei número 2/2019, que dispõe sobre a denominação da rua Guilherme Bernardo Júlio Gaede, na localidade de Caramuru, neste município, e da outras providências, de autoria do vereador Joel Ponat. A rua a ser denominada tem uma extensão de 273 metros, com início na rua Guilherme J.F. Krieger e termina no final do perímetro urbano. situada na localidade de Caramuru, neste município. Sendo assim, esta comissão encaminha o projeto para discussão e posterior votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 27 de fevereiro de 2019. Presidente Rogério Gomes, favorável. Relatora Selene Jastro, favorável. Membro Joel Ponet, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 3/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, do Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer, projeto de lei número 3/2019, que dispõe sobre a diminuição da estrada Germano Guilherme Alberto Knack, na localidade de Caramuru, neste município, e outras providências de autoria do vereador Joel Pontes. Justificativa e conclusão. A apresentação mencionada projeto de lei está em acordo com a legislação vigente e de competência do Poder Legislativo, cumpre o Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como providenciar placas e identificação. Desta forma, encaminhamos o projeto para o presidente submetê-lo à discussão e posterior votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 27 de fevereiro de 2019. Presidente Selene Jastro, favorável. Relator Hilário Benin, favorável. Membro Florentino Laus, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jastro, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 3/2019.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer projeto de lei número 3/2019 dispõe sobre a denominação da estrada Germano Guilherme Alberto Knack, na localidade de Caramuru, neste município, e da outras providências de autoria do vereador Joel Paunot. Justificativa e conclusão. O presente projeto de lei é de suma importância para os moradores da localidade de Caramuru, tendo em vista que a denominação da rua proporciona muitos benefícios, cabe, portanto, ao município a instalação de uma placa informativa. Sendo assim, encaminhamos o projeto para ser submetido à discussão e posterior votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 27 de fevereiro de 2019. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene Jastro, membro Joel Paunat, todos favorável.
Em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Não temos nenhum inscrito na explicação pessoal. Quero agradecer aqui muito a presença do nosso deputado Adilson Píndola, que ele tem sim uma saudade muito grande dessa casa, que ele não deixa de vir aqui. Então a gente tem uma honra muito grande, Adilson. Eu já fui várias vezes no seu gabinete. E como que é bem recebido naquele gabinete seu. Continua o trabalho que você está fazendo, que eu tenho certeza que Santa Maria não vai perder nada. Não havendo nada mais a tratar, convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 11 de março de 2019, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.